De volta então com o CBN Campinas, a gente volta a falar, né, desse 2015 que foi bem diferente, porque em 2013 e 2014 a gente falou bastante de crise hídrica, ainda mais com os números que apavoraram aqui o estado de São Paulo, Cantareira chegando aí a volume morto, tendo que utilizar várias cotas de volume morto para conseguir fazer o abastecimento da Grande São Paulo e aqui para a região de Campinas também. Os rios chegaram a ficar em situações críticas. Lá em 2014, Campinas sofreu em outubro desabastecimento, teve até rodízio aqui na cidade de Campinas, bairros ficavam sem água, moradores indo buscar água numa mina lá em Itupeva, com até condições impróprias para consumo. Só que em 2015 as chuvas voltaram e, felizmente, no ano passado a chuva que caiu aqui no estado de São Paulo e também na região, assim, acima da média histórica. A gente está nesse momento com o professor da Unicamp, especialista em recursos hídricos, Antônio Carlos Zuffo. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Fábio.
Professor, a gente está falando, né, as chuvas voltaram, o Cantareira retornou a seu volume útil e os rios elevaram essas vazões. Dá para a gente dizer que esse momento pior já passou?
Olha, hoje nós estamos numa situação bem melhor do que a do ano passado, né? O ano passado nós entramos no dia 1º de janeiro, estávamos com menos 22 a 25% negativos, né? E agora nós, na virada do ano, é que ele zerou. Ele chegou, ele zerou o volume morto, que significa que ele encheu o volume morto, e estamos no zero do volume útil. Hoje, em torno de quase 2% acima do nível mínimo. Mas, então, nós estamos em situação melhor, mas eu não acredito que isso tenha acabado ainda. Nos próximos meses, 3 a 4 meses, nós ainda veremos esse volume sendo recuperado. Mas até o final de abril, se continuar essa média de 22% acima da média da precipitação, nós chegaremos em torno de 15% a 20% do volume útil, que ainda é um volume muito baixo para como reserva, né, de água para as duas regiões de São Paulo, né, e também daqui de Campinas.
Professor, qual que é o cenário que a gente pode aí prever, entre aspas, porque é difícil, né, com o tempo, o que esperar aqui para o estado de São Paulo? Depois de uma crise hídrica tão forte, nesse ano, finalzinho de 2015 para 2016, a gente tem um fenômeno, El Niño, que está contribuindo muito para essa mudança, né? Então tem uma coisa a mais que está mudando esse cenário. Mas o que a gente pode esperar para o futuro?
Olha, eu acredito, pelo menos essa é a minha visão do que eu tenho analisado dados de precipitação ao longo de décadas, é que são períodos cíclicos de longo período de 30 a 50 anos. Nós tínhamos um período seco de 35 a 75, depois passamos por um período úmido de 76 até 2004, 2005, e agora nós estamos no período seco novamente, que deve ainda perdurar por umas 2, 3 décadas. Então, eu acredito que daqui para frente, até 2030, 2040, nós vamos observar fenômenos de chuvas mais baixos do que a média. A média vai ser outra, vai ser um pouquinho mais baixa. Então, nós vamos ter menos notícias de enchentes do que nós ouvimos nessas últimas 4 décadas.
Opa, tivemos aí um problema de comunicação.
Desculpa?
Professor, está me ouvindo bem? Que a gente teve um problema aqui, uma interrupção.
Ok.
Então, o senhor estava falando nas próximas 3 décadas, né? O que a gente pode esperar para o abastecimento e também o regime de chuvas.
Eu acredito que nas próximas 2 ou 3 décadas o regime de precipitação vai ser um pouquinho mais baixo que nós verificamos entre 76 até 2005. Então, vai ser um pouquinho mais baixo. Então, vai aumentar essa crise de água, não tão grave como ocorreu o ano passado, o ano retrasado. Mas nós vamos ter uma situação parecida com o que nós enfrentamos nas décadas de 40, 50 e 60. E quem for fazer a pesquisa, né, em internet ou então em jornais antigos, eles vão verificar que a preocupação era a falta de água nas décadas de 40 até 60, o início da década de 70. E depois houve, de 75 para cá, a notícia que se encontrava, ou as notícias que se encontravam na mídia, era justamente de enchentes. de excesso de água. E agora nós devemos voltar, então, aquilo que nós já vivenciamos nessas décadas de 40 a 60.
Professor Antônio Carlos Ufos, quais medidas também contribuíram, além do regime de chuvas no meio do ano passado para esse comecinho de ano terem aumentado bastante, quais medidas que foram adotadas finalmente, né, por todos os governos, né, a conversa, depois de uma crise mais institucional lá em 2014, tinha eleição no meio, depois todo mundo se acertou, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o próprio governo federal com a ANA, e aí as coisas ficaram um pouco mais fáceis nas conversas. Mas, de qualquer maneira, quais medidas foram adotadas? O senhor fala, pô, essa daí ajudou bastante a, menos aliviar o que a gente estava sofrendo.
Eu acho que a população, ela atendeu muito ao chamado, né, de redução de consumo. Aqui em Campinas chegou a 30% de redução no consumo, acho que em São Paulo também. As medidas de redução de pressão em São Paulo, a vazão retirada do Cantareira, que era de 36, a outorgada, ela estava sendo praticada até dezembro, em torno de 13 metros cúbicos por segundo. Praticamente um terço, né, da vazão otorgado. Então, isso tudo colaborou com a recuperação. Hoje, por exemplo, a retirada está em torno de 15 metros cúbicos por segundo, menos da metade. Então, por isso que está havendo essa recuperação do sistema. Porque se nós estivéssemos retirando ainda a vazão otorgada de 36, pode ser que essa recuperação tivesse sido muito pequena. Agora, você me falou também do El Niño. O El Niño está ocorrendo, mas ele está ocorrendo entre Paraguai, Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É onde que está acontecendo o fenômeno El Niño mesmo, fazendo muita enchente no Paraguai, no Rio Grande do Sul, no Uruguai. E nós estamos pegando só um pequeno reflexo do efeito El Niño, que aumentou em torno de 20% a precipitação aqui. Mas nós já tivemos El Niño no verão de 82 para 83, que inundou todo o sul do país, inclusive São Paulo.
A gente está falando aqui, o senhor citou essa redução de pressão, apesar de, né, o senhor mesmo de estar mais ou menos uns 15 metros cúbicos de água sendo levada lá para a Grande São Paulo, né? E mesmo com essa recuperação do volume útil, né, está agora em 2,4% segundo a última aferição da Sabesp, que foi anunciada agora de manhã, eu estou aqui na redução de pressão que acontece ainda lá em São Paulo, isso continua. Eu entrei aqui lá na Sabesp, cidade de São Paulo, a região da aclimação, na Consolação, na Vila Mariana e na região ali da Paulista, isso está acontecendo diariamente, tem aí seus mudanças de horário, né, mas essa redução de pressão continua lá em São Paulo, né?
Continua porque está sendo tirado menos da metade, né, da vazão que deveria ser retirada por outorga, né? Ou seja, continua a economia. A economia de água tem que ser continuada enquanto os reservatórios não chegarem com nível de pelo menos 30%. E nós estamos com, minhas contas aqui estão em quase 2%, não chega a 2% ainda.
E quando a gente fala de redução de pressão, é eufemismo para corte d'água, né, num determinado período.
Não, a redução de pressão, ela é feita basicamente para diminuir as perdas, né? Nós temos perdas em torno de 40% no Grande São Paulo, em alguns locais da cidade mais e outros menos. Então, uma média de 35% a 40%. E quando você reduz a pressão, a água que está saindo pelo vazamento, ela diminui. Então, você economiza na perda da água, né? Aí você perde menos água. Então, por isso que se faz a redução de madrugada. Porque quando as pessoas à noite não estão usando água, a pressão, ela aumenta. Porque quando você aumenta, liga a torneira, a pressão nas outras torneiras que estão abertas, você vê que cai a vazão. Então, porque nós temos uma pressão chamada dinâmica e outra estática. Na dinâmica, você cai a vazão porque tem vários pontos ligados, né? Então, cai a pressão da rede e diminui a vazão. Quando todas as torneiras são desligadas, isso à noite, a pressão aumenta. Então, isso potencializa a perda por vazamento. Então, o objetivo da redução da pressão é justamente, de madrugada, reduzir essas perdas por vazamento. E isso está sendo obtido uma grande economia, né, durante a madrugada.
E, professor, quando o senhor cita essas perdas, né, a gente fala quando tem estoura encanamento nas ruas, né, e esse índice que o senhor trouxe aí de 30% a 40% é muito alto, né?
É muito alto. A média no estado de São Paulo é de 42% de perdas. No estado, né? Tem cidade que tem menos, como Campinas, em torno de 19%, mas tem cidade que tem mais, chega a 70%.
É que tem muita coisa que não tem muito o que fazer, problemas acontecem, né? Até Campinas está trocando boa parte dos encanamentos de água aqui na cidade para diminuir ainda mais, a meta é chegar para 15%, né? O Campinas já está numa meta considerada boa, agora... tem cidades na região que já chegaram até 51%. Quer dizer, metade da água que é tratada se perde nas ruas, né?
Exatamente. E a maioria das companhias não faz essa manutenção, né, essa substituição de rede, porque ela é cara. Então é mais barato você injetar água no sistema para ser perdido do que você trocar a rede. Só que essa é uma decisão que é tomada em situação de normalidade. Agora, quando vem a seca, você não tem mais água para injetar para ser perdida. Aí você tem o desabastecimento. Então, nós não podemos pensar só no aspecto econômico, mas também temos que pensar no aspecto de saúde pública, né? E outra, sem a água, no período de seca, você não tem atividade nenhuma, nem a econômica, né? Nem a produção da indústria. Então, nós temos que ter um processo, né, um planejamento de substituição de rede de 1 a 2% da rede total por ano. Se for de 2%, a cada 50 anos você está renovando a rede. E é mais ou menos o tempo de vida útil mesmo dessas tubulações, né, de 50 anos. Tem tubulações que têm mais de 80 anos. Então, elas são mais frágeis, né, por causa do material que se tinha na época e mais sujeitas a rompimento. Então, existe mesmo, ou deveria existir, um programa de substituição contínua da rede de 1 a 2% anuais.
Professor Antônio Carlos Uff, que é professor da Unicamp, especialista em recursos hídricos, muito obrigado pela entrevista, essa gentileza de atender novamente aqui a CBN Campinas.
Eu que agradeço o convite. Bom dia.
Bom dia.